As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Na sequência de proposta da Junta de Freguesia de Aceiceira, a Câmara Municipal de Tomar aprovou a atribuição ao Centro Escolar da Linha Ceira e que vai abrir portas já nesta segunda-feira do nome de Dom Pedro IV. O mais recente equipamento escolar do concelho vai assim ostentar o nome do vencedor da Batalha de Aceiceira, determinante na transformação de Portugal numa monarquia liberal e não absolutista, pondo fim à Guerra Civil da terceira década do século XIX. A escola, aliás, fica precisamente situada nos extremos do campo de batalha, que se desenrolou nos campos entre Aceiceira, Linhaceira e Santa Cita. Este é também mais um passo na valorização do passado histórico do antigo concelho e, em particular, do momento que o imortalizou na história de Portugal. O novo equipamento, cujo projeto resultou de concurso de ideias e trabalho próximo com a comunidade educativa e foi depois escolhido pela Câmara Municipal em função dessas propostas, está devidamente adaptado às necessidades do número de alunos da freguesia e dotada dos melhores e modernos instrumentos para a condução do processo de ensino e aprendizagem. A semana de férias escolares foi aproveitada para ser feita a mudança de alguns processos e outros materiais dos três espaços escolares atuais, bem como as últimas arrumações de mobiliário e equipamentos informáticos, estando agora tudo a postos para abrir portas aos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo, bem como do espaço de ATL. É preciso ter muito cuidado com o desconfinamento que se irá concretizar a partir desta segunda-feira. O alerta de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, que deu como exemplos algumas escolas situadas em Lisboa, que depois de reabrirem há algumas semanas, já tiveram que voltar a fechar devido à detecção de surtos. A também coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo reafirmou que as escolas são mesmo locais de transmissão, ao contrário do que afirmam alguns outros especialistas. Quanto ao índice de transmissibilidade, no concelho de Tomar está situado em 0,5. Avançou a ERT, Maria dos Anjos Esperança.
Elas seguem realmente aquilo que estava previsto com as escolas do segundo, com os alunos do segundo e terceiro ciclo, com as esplanadas com no máximo 4 pessoas por grupo, com a abertura dos mercados de não alimentares, com a abertura dos centros de dia, enfim, algum desconfinamento que é preciso ter muito cuidado, sobretudo, e porque já temos reporte de casos em escolas, sobretudo na região de Lisboa, há surtos em escolas, há escolas até que estão já encerradas. Portanto, é preciso ter muito cuidado, é preciso realmente fazer um desconfinamento cauteloso, com todas as medidas, porque são alunos já do segundo e terceiro ciclo, já são alunos que têm uso de máscara, devem ter todos os cuidados redobrados. Podemos, de forma nenhuma, voltar àquilo que aconteceu em janeiro. Portanto, o desconfinamento é necessário, mas tem que ser um desconfinamento responsável e tem que ser um desconfinamento muito cuidadoso. Estamos dentro dos limites, temos um R muito baixo. No Conselho de Tomar, temos estado com um R de 0,5, mas temos já o Conselho de Torres Novas, o Conselho de Abrantes, com um R já perto do 1, e, portanto, temos que ter muito cuidado. Aqui, em relação às escolas, aqui, aquilo que nos está agora a preocupar mais é em relação às escolas, porque são, efetivamente, os locais, que embora o professor Henrique de Barros diga que as escolas não são locais de transmissão, são locais de transmissão. Há transmissão primária, transmissão secundária dentro das escolas e temos que ter muito cuidado com isso. Aqui no nosso Médio Tejo temos apenas, embora para nós já seja muito, casos em em creches e jardins de infância, uma escola de um quarto ano no concelho de Torres Novas. Os alunos estão todos em casa, estão todos isolados, fizemos as testagens a todas as crianças e a todas as crianças e aos adultos. Felizmente, recebemos esta noite os resultados, são todos negativos. De qualquer maneira, os casos positivos eram de adultos, não eram de crianças. De qualquer maneira, eram da escola. Portanto, temos que ter todo o cuidado e porque ser a escola que vai movimentar mais pessoas a partir do dia 5 de abril, é que eu reforço, efetivamente, os cuidados da escola, mas que, na comunidade em geral e em todos os lados, todos os adultos, crianças, seja quem for, todas as pessoas têm que cumprir para que os nossos serviços de saúde não cheguem àquilo que chegaram em janeiro, que é muito perigoso para todos. Não há só Covid, há outras doenças também, e os serviços de saúde têm que estar com disponibilidade e com abertura para as outras doenças também.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 63 anos por violência doméstica. Aconteceu no concelho de Ancião. Na sequência de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito infligiu reiteradamente maus-tratos psicológicos, verbais e físicos à vítima, sua esposa de 56 anos, durante os 40 anos da relação, agravando-se nos últimos 5 anos. O agressor, desempregado e dependente economicamente, aterrorizava a vítima cortando-lhe os cabos da televisão, queimando-lhe o calçado, furando os pneus da moto em que se fazia transportar para o seu local de trabalho e adulterando-lhe os medicamentos, cápsulas, com a administração de químicos, sendo que nos últimos dias o mesmo havia verbalizado, inclusive, junto da vizinhança, que iria pôr termo à vida da vítima. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, tendo ficado sujeito às medidas de coação de afastamento da residência da vítima, proibição de adquirir e usar armas, proibição de frequentar a freguesia onde reside a vítima e de a contactar por qualquer meio sob controlo de pulseira eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, não escondeu o desagrado com as declarações proferidas por Paulo Queimado, responsável pelo município da Chamusca, a propósito dos graves problemas financeiros da RSTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos, antiga Resitejo. O presidente chamusquense, que é também presidente do Conselho de Administração da referida empresa, acusou os conselhos do norte do distrito e que integram a Tejo Ambiente por falta de cumprimento nas suas obrigações, referindo mesmo que a RSTJ só tinha dinheiro para pagar os vencimentos aos funcionários e que esta situação poderá levar à suspensão da recolha de resíduos já a partir de abril. Anabela Freitas confirma uma dívida do município de Tomar na ordem dos 9 mil euros, não deixando de acusar a empresa de estar meses sem faturar e depois faturar tudo junto. Anabela Freitas disse depois que não é com ameaças que se irá obrigar a Câmara a pagar.
Começo por lamentar que venham para a comunicação social sem sequer falar com a Câmara. Aquilo que é a dívida que a Câmara tem com a RSTJ, ou RSTJ, também o que entenderem, é de 9 mil euros. E estes 9 mil euros são 9.328,73 cêntimos. Estes 9 mil euros dizem respeito àquilo que são a deposição de monos, e, essencialmente, monos e resíduos verdes. Pronto, é isto que diz respeito à dívida que tem. Agora, não podem estar meses sem faturar e depois faturarem tudo junto. E, portanto, nós também temos uma planificação orçamental. E nunca ninguém disse que não íamos pagar. E, portanto, não é com ameaças que vêm publicamente colocar a Câmara a pagar. Mas aquilo que diz respeito e daquilo que eu também tive a ocasião de ler as declarações públicas em que ameaçam, sim senhora, deixar de fazer a recolha, eu só relembro aqui uma questão. A recolha de resíduos é um serviço essencial e, portanto, da mesma maneira que não se pode cortar a água, também não se pode fazer isto. E acho muito desagradável virem com este tipo de questões, mas se querem falar publicamente, eu aconselhava à RSTJ a fazer aquilo que qualquer empresa faz com os seus clientes, que é, em vez de, durante um ano inteiro, andar a faturar com estimativas, faturar efetivamente pela pesagem, porque não faz sentido quando todos os meses recebemos a pesagem daquilo que é depositado e estamos a pagar por estimativa. Portanto, se calhar convinha também eles começarem a afinar aquilo que são os procedimentos, nomeadamente que a própria ERSAR obriga a ter. Mas pronto, as atitudes ficam com quem fica.
A Altice Portugal, em comunicado enviado para a ERTS, anunciou novos investimentos no Médio Tejo, precisamente em Tomar e em Vila Nova da Barquinha. Nesse sentido, segundo o mesmo esclarecimento, no dia 14 de abril, a empresa irá estar nos referidos territórios para dar conta de um conjunto de iniciativas que acrescentam valor à região centro, nomeadamente com o anúncio de parcerias tecnológicas e investimento em rede móvel e de fibra óptica. Ou seja, está em causa um reforço de investimento em rede de fibra óptica nos concelhos de Tomar e Vila Nova da Barquinha, referindo a empresa que, no momento em que as comunicações se tornam críticas e imprescindíveis, a Altice Portugal reforça o seu contributo para dotar os municípios portugueses de redes que os capacitem para a transformação digital que se vive, potenciando a igualdade de oportunidades em todas as regiões, independentemente da sua densidade populacional ou dimensão.
Rádio R, informação.
José Santos, presidente da Tejo Ambiente, empresa que assumiu a gestão da ETAR de Ceiça no início deste ano, foi um dos oradores na recente iniciativa promovida pela Câmara de Tomar, dedicada ao Nabão. Como não podia deixar de ser, as questões relacionadas com a poluição no rio marcaram parte desse debate. José Santos assegurou que todos os incumprimentos da estação de tratamento de águas residuais de Ceiça e ainda a do Alto Nabão são reportados à Agência Portuguesa do Ambiente, reforçando que os ditos incumprimentos dizem respeito a parâmetros microbiológicos. Quanto aos fenómenos de poluição, que de quando em vez se podem ver no espelho de água que passa pela cidade de Tomar, José Santos convidou a comunidade a visitar o Agroal sempre que há esses registros. Isto para dizer que as hectares estão a montante e, caso fossem as responsáveis pelas descargas, então a poluição também passava pela praia fluvial.
Os nossos incumprimentos, todos também, obviamente, reportados à ATA, são de parâmetros microbiológicos. É importante partilhar convosco tecnicamente aqui um detalhe. O nosso maior problema, e quando eu digo problema, na perspectiva da eventual contribuição para estes focos de poluição evidentes no Nabão, não é nos dias de chuva. É precisamente quando o leito tem menos água, o leito do rio. Porque aí sim concentramos os parâmetros que possam ser relevantes para a qualidade da água, a má qualidade da água. Não esquecer que uma das técnicas de tratamento chama-se diluição. Quando chove muito, nós temos evidências disso, nós controlamos as descargas que efetuamos quando chegam 3 e 4 vezes mais caudal às hectares do que para as quais elas estão dimensionadas. E isso é água da chuva, por sua vez água fluvial, que podemos chamar, mas é água da chuva. Isso dilui. Quando fazemos a descarga direta para o rio da componente que não conseguimos tratar, sim, fazemos-la, comunicamos à APA conforme a nossa obrigação e controlamos essas descargas. E essas descargas têm qualidade da água, se assim lhe podemos chamar, muito melhor que no verão. Muito melhor. É preciso perceber o seguinte: os fenómenos que vão aparecendo, evidentes, na cidade de Tomar, apareceriam na praia fluvial do Agroal. Porque nós descarregamos a montante da praia fluvial do Agroal. Nessas ocasiões, convido a sociedade a fazer uma visita. Quando vê os fenómenos na cidade de Tomar, visitem a praia do Agroal também e verifiquem se a mesma espuma aparece na praia fluvial do Agroal, que nós descarregamos a montante. Bom, mas não vou dizer que o que acontece faça sentido. Não disse nada disto. Só estou a dizer é que temos a consciência do que acontece, estamos preparados para corrigir, hajam 22 milhões de euros.
Helder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, denunciou em recente sessão do Executivo o corte abusivo de uma árvore na Avenida Dr. Egas Muniz, presumivelmente por um residente naquela artéria, referiu o eleito do Partido Socialista, ao mesmo tempo que lamentou esta situação, mais ainda quando a olaia, a espécie em causa, estava florida.
Dar-vos nota também de que me foi reportada uma situação que é sempre desagradável, ocorrida, que ocorreu com o corte abusivo de uma olaia na rua Egas Muniz. Não consegui apurar por quem, presumo-se por um residente que se sentia incomodado com a olaia, que lhe estava a perturbar a vista, que lhe estava a perturbar os algerosos, o telhado, o jardim. E o que é certo é que numa altura em que a olaia estava florida, estava com a potência máxima da floração, entendeu cortar. Portanto, temos aqui umas situações que são sempre desagradáveis. Por um lado, o corte abusivo por quem não deve. Por outro lado, as solicitações permanentes para que se coloque, que se plantem árvores e outros que as cortem. De maneira que temos que trabalhar nesta situação com muita parcimónia, com muito equilíbrio. No entanto, convirá lembrar que o município está sempre disponível a receber todas as solicitações dos municípios relativamente a estes assuntos, que serão encaminhados e terão o tratamento adequado.
Os proprietários do Tomar Boutique Hotel e da Casa dos Ofícios, espaços situados em Tomar, associaram-se na compra das cotas da empresa Era Uma Vez em Tomar, detentora do contrato de arrendamento para a exploração turística da estalagem de Santiria, imóvel que está na Ilha do Monchão e que se encontra encerrado há cerca de 3 anos. Este processo foi abordado em reunião do Executivo Municipal de Tomar pelo Vice-Presidente Hugo Cristóvão. Estão assim criadas novas perspectivas para a requalificação e futura utilização da estalagem.
A aquisição, sempre já tinha indicado como possibilidade, porque essa questão já me tinha, digamos, suado. Entretanto, nos últimos dias, sei que isso também se tornou já público, mas dizer que, efetivamente, o município já foi informado da aquisição da empresa que ganhou a concessão do edifício da antiga estalagem de Santeria, na Ilha de Monchão. Portanto, já fomos formalmente informados. Não houve possibilidade de trazer isso a esta reunião de Câmara, mas virá seguramente à próxima, porque para além dessa informação também nos é colocada a questão de possível dilatação do prazo para realizar as obras e, naturalmente, abrir ao público. Portanto, conto poder trazer isso, essa questão, na próxima reunião de Câmara para a nossa discussão e votação. Ainda assim dizer que, portanto, já houve duas reuniões, pelo menos, com os sócios, portanto, ou seja, como acabei de referir, já é público, são dois sócios que portanto, que se juntaram para pegar naquele projeto, ambos com experiência já, nomeadamente na hotelaria em Tomar, e portanto com quem já reunimos para não só nos transmitirem aquilo que são as suas perspectivas, mas também questionarem sobre algumas questões essencialmente técnicas e legais, que, como também foi muito debatido no processo anterior, existem sobre aquele edifício e sobre aquilo que pode ou não ser feito naquela perspectiva destes investidores. Naturalmente, é poder, eventualmente com algumas alterações ao projeto que estava já definido, mas poder, naturalmente, avançar para a obra o quanto antes.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
O domingo de Páscoa, tal como outros dias festivos, é caracterizado por excessos alimentares e calóricos, especialmente doces, pelo que vou falar aos ouvintes da diabetes, a doença crónica na qual os níveis de açúcar no sangue estão exageradamente elevados. Mas porquê é que o açúcar no sangue aumenta? Nas pessoas saudáveis, o pâncreas produz insulina, que é responsável pelo transporte de açúcar para o interior das células, onde é utilizado para a produção de energia. Quando a insulina está ausente ou não atua, o açúcar no sangue sobe. E por isso falamos dos principais tipos de diabetes, 1 e 2. Na diabetes tipo 1, o sistema imunitário do próprio indivíduo ataca as células produtoras de insulina, levando à sua ausência. Geralmente afeta crianças ou jovens e implica a toma diária de insulina para toda a vida. Por outro lado, a diabetes tipo 2 é mais frequente nos adultos e está associada ao excesso de peso e obesidade que conduzem à resistência de ação da insulina. A adoção de estilos de vida saudáveis é o pilar do seu tratamento e, se necessário, comprimidos conhecidos por antidiabéticos orais, sendo as injeções de insulina a última alternativa. E como se identifica a diabetes? Qualquer tipo de diabetes pode manifestar-se por um conjunto clássico de sintomas, os 4 P's. Polidípsia, sede constante e intensa, poliúria, urinar com muita frequência, perda de peso, apesar da polifagia, fome constante e difícil de saciar. No entanto, nem todos apresentam sintomas e o diagnóstico é feito por análises de sangue que mostram valores elevados de açúcar em duas ocasiões diferentes. Então, mas porquê que o açúcar no sangue é prejudicial? Porque ao longo dos anos causa lesões nos pequenos e grandes vasos sanguíneos, afetando órgãos nobres do corpo, como olhos, levando à cegueira, rins, diminuindo a sua função, cérebro, com manifestações de AVC, coração, causando doença cardíaca e enfarte, nervos, diminuindo a sensibilidade nas extremidades, sobretudo nos pés. Como se aperceberam, a diabetes é uma doença crónica que pode levar a complicações graves em vários órgãos. É fundamental prevenir o aparecimento de diabetes em indivíduos saudáveis e impedir o desenvolvimento de complicações nos diabéticos. Para isso, é essencial uma dieta equilibrada, a prática regular de exercício físico e o cumprimento da medicação habitual. Para terminar, desejo uma santa e feliz Páscoa para todos os ouvintes, trabalhadores e colaboradores da Rádio Hertz, mas cuidado com as amêndoas e os ovos de chocolate.
E assim está concluído este espaço. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.